Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O aumento da temperatura terrestre, que já foi estimada em 1 grau Celsius de 1880 a 2012, pode afetar a dinâmica de doenças transmitidas por vetores, as arboviroses, como a dengue, zika, febre amarela e malária. Na reportagem de hoje, saiba por que essas doenças podem se intensificar no futuro. A reportagem de Letícia Pequim.
Reportagem especial.
O aumento dos termômetros, que tendem a subir mais nas próximas décadas, interferem na distribuição e ciclo de vida de mosquitos transmissores de doenças, como a Aedes aegypti, vetor da dengue, chikungunya, zika, entre outros. O ciclo de vida dos mosquitos passa pelas fases de ovo, larva, pupa e adultos. O pesquisador do Observatório do Clima e Saúde da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, Diego Ricardo Xavier, explica que para que esse ciclo se complete é preciso uma temperatura ideal. Porém, com as alterações climáticas, a temperatura ideal pode ocorrer em outro período, deslocando a epidemia da data e pegando de surpresa os serviços de saúde.
O aumento da temperatura não é linear, não é dado que aumenta a temperatura, vai aumentar a dengue, não é isso. Existe uma temperatura ótima para a proliferação do mosquito. O que a gente tem percebido é que, e a gente está estudando isso, avaliando isso ainda, é que a gente está observando um deslocamento das epidemias de dengue ao longo do tempo. Então, antes a gente esperava uma epidemia de dengue e tinha o seu pico em dezembro, janeiro, né? E parece que essa curva epidêmica tem se deslocado. Isso traz um problema muito grave do ponto de vista do serviço, porque o serviço de saúde se mobiliza nesse período de verão e intensificam as campanhas, treinamento de agentes e tudo mais para tentar evitar esse pico epidêmico.
Em 2019, o Ministério da Saúde registrou cerca de 1.500 casos de dengue no país. Um aumento de 488,3% em comparação a 2018. Para 2020, a pasta alerta que a possibilidade de um surto de dengue a partir de março neste ano nos 9 estados do Noroeste, também no Espírito Santo e Rio de Janeiro. A dengue é uma doença sazonal, com maior ocorrência dos casos no verão, período quente e chuvoso. Mas o pesquisador da Fiocruz, Diego Ricardo Xavier, alerta que os períodos de seca também podem proporcionar surtos de dengue.
A gente sempre busca tentar associar a dengue à chuva, mas se a gente lembrar, acredito que foi em 2015, São Paulo teve um grande período de seca e a gente teve uma grande epidemia de dengue. E por que isso? Acabou que a gente não teve o volume de chuvas esperado, os reservatórios, né? Então o sistema cantareira entrou em colapso e as pessoas buscaram uma alternativa para poder armazenar água. E aí essas alternativas de armazenamento de água se transformaram em criadores potenciais. Como era um ano em que tinha um novo sorotipo circulante, esses locais onde a população armazenou água transformaram em criadores potenciais.
Além do aumento da temperatura global, o desmatamento interfere no ciclo de vida e distribuição dos mosquitos, como o mosquito prego, transmissor da malária. Diego Ricardo Xavier explica o porquê dessa relação.
Com relação ao desmatamento, a gente tem um problema, que é o problema da malária, né? Também na área da Amazônia, no momento que é feita a ocupação dessa área e ocorre o desmatamento, geralmente a gente tem surtos de casos de malária. Na medida que vai se ocupando essa área, vai se urbanizando essa área, a gente passa a ter ocorrência de casos de dengue, uma doença mais urbana, né? E a malária é uma doença mais rural.
Outro fator que pode contribuir para que as arboviroses se intensifiquem no futuro é o movimento antivacina, que favoreceu, por exemplo, a onda de febre amarela no país entre 2017 e 2018. Existe vacina para essa doença. Mesmo assim, nesse período foram registrados 1.366 casos de febre amarela. Para o pesquisador Diego Xavier, o combate às fake news, a manutenção e fiscalização das áreas de proteção ambiental e ações que combatem a dengue são medidas que poderiam frear avanço dessas doenças. Letícia Pequim para o Saúde e Consciência.
E a série chegou ao fim. Perdeu algum programa da semana? Não tem problema. Acesse o site do Saúde e Consciência em medicina.fmg.br/rádio. Esta série foi produzida por Letícia Pequim, com trabalhos técnicos de Tiago França, na Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmigliati. Saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.